Diz Florestan Fernandes: o meu objetivo é mais limitado. Ele consiste em indagar aonde poderia levar a transformação capitalista em países que não romperam por completo com formas coloniais de exploração do trabalho e nos quais as classes dominantes se tornaram burguesas através e atrás do desenvolvimento do capitalismo. Na luta interna para a submissão das classes subalternas, que não eram propriamente classes, mas estamentos e castas. Elas lutaram para converter formas coloniais de propriedade em formas capitalistas de propriedade e de apropriação social. O seu êxito engendrou uma transformação capitalista peculiar, que não pode ser esclarecida em função da desagregação do mundo feudal na Europa. A história não se repetiu, porque não havia razão para que ela se repetisse. Tratava-se de uma outra história, a história do capitalismo nos países de origem colonial. Galera, viemos com o segundo episódio sobre Estado, mas antes aquele recadinho básico de sempre, tá bom? É muito importante aí que vocês sigam nossas redes sociais, arroba morcego underline, marcos underline, no Instagram, no Twitter, no Ticoteco, que vocês aí apoiem os projetos, tanto no nosso Pix Podcast morcego@gmail.com, quanto pelo apoia-se em apoia.se/cavernamorcego, e que vocês aí divulguem esse episódio, levem as sugestões pra frente, comprem os livros. E por falar em comprar os livros, nós temos cupom de desconto na autonomia literária, hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto em todos os produtos, tá? Antes de tudo também, queria agradecer muito a força que vocês estão dando, a gente tá aumentando muito de seguidores, a galera tá apoiando, a gente tá conseguindo crescer, a gente tá agora no teste de um microfone novo pro episódio de podcast, então assim, tem sido uma honra esse trabalho aí que a gente tá fazendo e a nossa produção, tá bom, galera? Mas, bora lá! Então, a partir de uma votação que foi realizada aí nas redes sociais, a gente decidiu trabalhar em duas partes com o episódio de hoje, tá bom? A gente vai tentar ser o mais sucinto possível, mas a gente vai trazer dois lados da discussão sobre Estado. Lembrando que a gente já tem muito conteúdo sobre Estado aí sendo trabalhado, então aqui a gente vai dar um aprofundamento em certas coisas, tá? A gente vai, então, olhar, primeiramente, para coisas gerais, sobre Estado, e depois de uma perspectiva total da América Latina, né? E como estudante de ciências sociais, eu não poderia deixar esclarecido, não poderia deixar de deixar esclarecido que esse episódio vai ter uma importância sem igual, tá? A gente está indo contra a corrente dominante da ciência política, contra os projetos liberais, do curso e dos profissionais que usam, e desses, entre aspas, cientistas. Então a gente vai, então, contra toda essa teoria da ordem, né? Que se constrói a defesa da ordem, do status quo e até dessa democracia. E por isso a gente vai trabalhar com o que a gente vai trabalhar aqui, por isso que a abertura é com Florestan Fernandes, e por isso o que vem a seguir, tá bom? Bora lá! Primeiro passo, antes de definir o que é Estado, né? A gente vai se basear na explicação de Leonardo Granato em seu livro O Estado Latino-Americano, Teoria e História. Então, além das referências que estão aí no próprio episódio, tá, família? O link do Drive que vai estar disponível aí, né? No nosso Mega mesmo, que é o link que a gente salva todos os arquivos, tem lá disponível o roteiro desse episódio. E lá todas as referências estão marcadas e o que tem link tá com o link lá já pra vocês acessarem com a maior facilidade possível, tá? Qual coisa é só ir lá. Então, seguindo o Leonardo Granato, a gente vai tentar entender a discussão sobre esse objeto. Já que ela não é uma discussão fácil, a gente, né, não consegue simplesmente definir ele através de poucas palavras e coisas do tipo. E nas ciências sociais a gente vê ele sendo tratado como algo dado, que no geral remete às ideias de uma totalidade nacional, territorial, ou algum conjunto de instituições com funções de caráter universal, que perseguem ou representam um bem comum, às vezes associando com aquela questão de governo, enfim, geralmente perspectivas simplistas e rasas que vão ignorar esse caráter histórico e social do Estado. A gente vai trabalhar com o Estado moderno, o Estado capitalista, problematizando a noção liberal do Estado neutro, assim como também discutindo o certo reducionismo que existe no marxismo clássico. A gente vai tomar, então, esse texto como a primeira referência e observar o Estado como termos se referindo à questão territorial de dominação, bem como um conjunto de leis, órgãos administrativos que regem esse complexo. Mas é nisso que a gente já consegue trazer o Alisson Mascaro, o grande professor, que diz que boa parte das ciências sociais trata o objeto da política e do Estado identificando ao juspositivismo. E também com base em ferramentas teóricas analíticas e conservadoras, que restringem os fenômenos aprendidos às suas manifestações imediatamente quantificáveis, mensuráveis ou até reiteráveis. Sendo assim, não dão conta de avançar no entendimento causal, estrutural, relacional e histórico desses fenômenos, da política e do Estado, nem dos seus problemas, contradições e nem crises. Portanto, uma das primeiras definições que surge é a do Estado como poder, como soberania, autoridade. A segunda observação é a da separação entre Estado e sociedade civil, que demora para ser esclarecida, surgido na Inglaterra com a Revolução Liberal, pela separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado, entre o que é interesse coletivo e o que é interesse particular. A gente vai entrar nisso daí mais para frente, tá? A gente está só apresentando o que a gente vai debater aqui. A função desse Estado capitalista, no contexto da nova filosofia racional moderna, se limitava à função derivada de garantidor dos direitos e liberdades individuais, em oposição aos direitos dos estamentos e dos privilégios estamentais. Surge o Estado como elemento mediador e civilizador. Ele é o próprio marco civilizacional. Essa concepção de Estado, separado e acima da sociedade, e assumindo funções públicas de interesse geral, tinha, naquele cidadão indivíduo e em seus interesses, o seu centro. E no aspecto econômico, contra as prescrições da ordem feudal e em harmonia com o regime de produção capitalista, era proclamada a liberdade da atividade econômica como a mais natural e conveniente para o homem individual. Uma visão, ou melhor, teorias, que são próximas do justnaturalismo. A gente tem, na base desse pensamento, os próprios contratualistas, né? O pacto social se forma assim. Surgem assim os fundamentos da filosofia moderna do Estado, baseado no novo conceito de homem. Se a gente olha para Hobbes e sua obra Leviathan, ele parte da premissa de que quando os homens primitivos vivem nesse estado natural, se jogam uns contra os outros pelo desejo de poder, de riqueza, de propriedades. Para impedir isso, os homens percebem a necessidade de estabelecer entre eles um acordo, para aí sim constituírem um Estado, de poder absoluto e irrevogável, como forma de garantir a própria conservação. Em Locke, excluindo-se a monarquia absoluta como qualquer forma aceitável de governo, o Estado deveria se limitar a garantir determinadas liberdades individuais, começando pelo exercício da propriedade. Se conectando a esse autor, a relação direta, então, entre liberdade e propriedade. O Estado se separa e não pode interferir na chamada propriedade privada. Rousseau já apresentava uma perspectiva democrático-burguesa, por assim dizer. Então ele enxergava o Estado da sua época como uma criação dos homens ricos para assegurar sua posição como classe dominante. Ó, já é um avanço, hein? Por mais que fosse apresentado como algo bom para todos, visava garantir a desigualdade. Mas, mesmo existindo essa crítica, ele ainda acreditava que o contrato social seria a condição essencial para a preservação das liberdades e da igualdade entre os homens. Para finalizar esses nomes, a gente vai ter George William Friedrich Hegel, o nosso Hegel, no seu Princípios da Filosofia do Direito. O autor coloca o Estado com racionalidade própria como fundamento da sociedade, esfera privada. O Estado burguês seria caracterizado pela defesa racional do interesse geral com relação aos interesses particularistas e egoístas presentes na sociedade civil. O Estado não só seria neutro, como ele estaria acima de interesses individuais e de classes, buscando resolver as contradições e atuar em prol de um interesse geral. Portanto, ele vai definir como o Estado como racionalidade coletiva, que funda o povo e não o contrário, como era o caso dos contratualistas. Já para a crítica marxista, teremos o grande materialismo histórico como método científico, com Marx e Engels analisando o desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa Ocidental, sem descartar o que estava fora daquilo, tá? Esse é um debate que a gente sempre traz, né? Que a gente não tem uma construção completa de como eles trabalharam o Estado, porque o livro de Marx não chegou a ser finalizado e porque ele trabalha em vários textos que a gente vai apresentar alguns deles aqui. Embora Décio Salles já afirme que Marx aceita grande parte da teoria do Estado como colocada por Hegel, irá questionar a razão como quem coloca a dominação do Estado sobre a sociedade civil. E ele traz essa inversão. Para Marx, as condições materiais da existência dos indivíduos na sociedade civil que explicavam o surgimento do Estado. Reparem que é literalmente o inverso do Hegel. Portanto, para o jovem Marx, querendo superar suas diferenças materiais e espirituais, os homens caem numa solução ilusória, imaginando uma comunidade aparentemente universal, realimentando de forma continuada a separação e dominação de Estado e sociedade, fonte essa da alienação política do homem moderno. Para ele, portanto, a sociedade civil vai ser essa forma de esconder os interesses de certas classes através de uma burocracia, mas não de neutralizar. Dizendo agir em nome do interesse geral, a burocracia trata apenas dos seus próprios interesses, iludindo e oprimindo a sociedade que a criou, de cujo Estado é o braço administrativo. Por Estado, o capitalismo moderno, como um fenômeno contraditório e ilusório, a dominação política e a organização administrativa seriam, portanto, dimensões fundamentais, sendo, portanto, uma opressão a partir do antagonismo entre a vida pública e a vida privada. O Estado não seria uma dominação de classe, mas uma perversão burocrática a serviço da dominação da sociedade civil, em oposição à ideia hegeliana de Estado como uma comunidade idealizada. Marx vai afirmar que as relações de produção, que é o modo pelo qual as coisas são produzidas, distribuídas e consumidas, será uma estrutura econômica. E a partir dessa estrutura econômica surgirá uma superestrutura jurídico-política. E com isso surgirá determinada forma de consciência humana. Reparem que a gente tem literalmente um desenho de relação de produção como base, uma estrutura econômica, né, e uma superestrutura jurídica e política. O Estado é apresentado como uma superestrutura. Isso desmascara o verdadeiro papel desse Estado como parte essencial das relações econômicas capitalistas de exploração. Engels vai nos apresentar a ideia de que o Estado se torna a consequência de um determinado grau de desenvolvimento econômico, que é ligado à divisão da cidade em classes, à diferenciação da posição dos homens nas próprias relações de produção, ou seja, em relação à própria exploração de classe. A centralização do Estado também provocaria, então, a concentração de realização de interesses burgueses, ou seja, da classe dominante. A criação do Estado é para Engels, assim, a confusão da existência de classes antagônicas, de antagonismos, a partir de interesses econômicos conflitantes. Seria uma força que se coloca acima, dizendo representar o interesse de todos, instituições que mediam o conflito e conservam a ordem, sendo o equilíbrio jurídico formal, embora contraditório, provisório e transitório, para amortecer o conflito entre classes antagônicas e também frustrar a revolução da classe trabalhadora. Já em As Lutas de Classe na França, O 18 Brumário de Luiz Bonaparte e A Guerra Civil na França, livros de Marx, ele chamava atenção para o caráter opressor e de classe do Estado capitalista, e na medida em que ele nasceu historicamente de fortes repressões também contra a classe operária. A conexão necessária entre a burguesia e a organização do aparelho estatal. A gente vai focar nessa noção de Estado, que garante o capitalismo, a ordem da burguesia, porém que não depende do controle ou instrumentalização direta por parte da burguesia. Com isso, a gente também chega na conclusão de Marx, de que não é suficiente apoderar-se do Estado capitalista, porque não se trata de uma forma institucional neutra. É preciso também destruir a sua administração, criar um novo tipo de Estado organizado em comunas, fundado no autogoverno dos produtores, na democracia direta. Talvez aqui a gente fale, inclusive, de um Estado que é, na verdade, não Estado. Mas, passado Marx e Engels, a gente tem Lenin, que diz que a necessidade de um Estado existe, essencialmente, em virtude do conflito de classes. Sem ele, sem o Estado, sem as classes, sem o conflito de classes, não há necessidade desse aparelho repressivo da classe dominante, que é justamente o Estado. E não só isso, mas todo Estado será definido como uma ditadura de classe. Lembrando que ele vai trazer aquela fita de que todo Estado é uma ditadura, mas a ditadura do proletariado é o máximo de democracia que a gente consegue atingir em determinada, no processo revolucionário, né? O que a gente tem definido como democracia, a ditadura do proletariado é esse máximo. E a democracia do proletariado seria essa resposta à democracia burguesa. A destruição do Estado capitalista deveria acontecer, para o autor, pelo confronto armado coordenado pelo proletariado. Sendo que a destruição não é uma forma negativa de eliminação, mas é um processo paulatino de criação de um novo tipo de Estado que se organiza ainda antes da conquista do poder. Contudo, o excessivo destaque na noção do Estado como aparelho repressivo, a serviço da vontade política da classe dominante, além do seu caráter superestrutural derivado de uma base econômica e do jogo mecânico e simplificado de uma luta entre burguesia e proletariado, será questionado, como veremos, pelos desenvolvimentos ulteriores dessa corrente teórica, em virtude principalmente de um viés instrumentalista e economicista. A perspectiva weberiana, até Weber entra aqui nas análises que a gente faz, já que vocês pediram, é importante trazer geral, né? Então, Max Weber, que é um dos nomes muito importantes para as ciências sociais e tem algumas coisas boas, tirando de base ele, a gente vai ter que o Estado seria aquela comunidade humana que, dentro de um determinado território, reclama para si monopólio da coação física legítima, da violência. O autor vai seguir a ideia de que no Estado se concentra a dominação do homem pelo homem, com um espaço territorial definido, garantido a dominação, por essa coação física, por parte de um quadro burocrático administrativo permanente. O Estado seria, portanto, uma racionalização do direito. É desse tipo ideal de dominação racional legal que deriva a própria legitimidade do Estado. A burocracia e a obediência farão a dupla que garante a dominação, seguindo as ideias do marxismo da estrutura e da relação de dominação, e se diferenciando ao olhar para as raízes dessa dominação, porque ele parte de uma perspectiva racional legal, deixando de lado, portanto, a sua função de organizar a dominação de classe, que é o que acontece na corrente marxista. Quando a gente volta para os marxistas, e agora já num período, entre aspas, recente, a gente tem Antônio Gramsci, que busca pensar o Estado a partir da situação concreta histórica, e não apenas na Itália, que era país da periferia, para a periferia europeia, mas também dos países desenvolvidos do seu tempo, tendo como um de seus pontos altos entender não só o aspecto da coação física, mas dessa construção da aceitação pelos dominados. A problemática gramsciana em torno da questão do Estado aparece inicialmente associada à crítica à ideologia liberal do Estado, identificável ao simples governo, questionando aquelas ideias jurídico-coercitivas e a ocultação liberal de Estado como poder de classe. Buscando superar o viés instrumentalista, ele vai separar o Estado em dois momentos. Um deles sendo estreito ou unilateral, né? Aquela análise bem rígida. E o outro, quando ele vai buscar entender o Estado num sentido mais integral, a partir de ditadura e hegemonia. Ditadura de classe e hegemonia dentro da sociedade. Aqui a gente já tem um ponto interessante. No primeiro sentido, entramos na identificação do Estado com o governo, com o aparelho da ditadura de classe, no qual prevalece essa função coercitiva. Então a gente vai ter a administração burocrática, o exército, a polícia. Porém, a coerção não vale de nada sem o papel adaptivo educador do Estado. E aí a gente entra em dois pontos do que é chamado de superestrutura. Tanto ideológico, já que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, mas também em outros pontos que estão nas referências aí. Como diz Gramsci, e aqui a gente vai trazer ele, né? É importante trazer ele mesmo falando o bagulho. Todo Estado é ético na medida em que uma de suas funções mais importantes é elevar a grande massa da população a um determinado nível cultural e moral, nível ou tipo, que corresponde às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, aos interesses dessa classe, das classes dominantes. A escola como função educativa positiva e os tribunais como função educativa, repressiva e negativa são as atividades estatais mais importantes nesse sentido. Mas, na realidade, para este fim, tem de uma multiplicidade de outras iniciativas e atividades chamadas privadas, que vão formar o aparelho de hegemonia política e cultural das classes dominantes. Aqui, o Estado ganha a função educadora, a partir do autor. Não apenas isso, mas também aparece o conceito de sociedade civil, que vai ter uma relação com o papel das forças privadas, mas que não são desconexas do próprio Estado. O autor, então, vai definir o Estado como sendo sociedade política mais a sociedade civil. E aí a construção da hegemonia, tanto pelo consenso como pela coerção. De forma complexa, é apenas com Gramsci que a ideologia passa a ter um papel um pouco mais definido. Não que com Marx e Engels e Lenin não tivesse isso, tá? Mas o próprio Marx, por mais que abordasse, foi apenas com Gramsci que a gente ouve um ressalto pioneiramente, de uma complexidade das funções desse Estado, uma definição, um entendimento, um estudo sobre isso, tá ligado? É esse ponto que a gente está mostrando aqui. E se a gente fala dessa relação educadora, a gente não pode trabalhar apenas com elementos abstratos, mas a gente deve lembrar que existem pessoas à frente disso. Por isso, ele irá nos lembrar da função dirigente que essas classes dominantes possuem. O aspecto ideológico-cultural, portanto, vai fazer uma dupla com a coerção em sociedades ocidentais, fazendo da capacidade de gerar consenso e de dirigir um aspecto chave para a análise política crítica do fenômeno estatal. E aí que ele vai afirmar que o Estado vai ser todo esse complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém o seu domínio, mas que obtém o consenso ativo dos governados. Aquele momento que a gente simplesmente aceita o que rola. Com isso, as esferas políticas e civil vão buscar o consenso de classes subalternas, a tal ponto que Jacob Gorender vai falar sobre algumas formas disso acontecer, como as eleições livres, recrutamento burocrático para partidos e até aceitando certas demandas das massas populares. A sociedade civil, instituições privadas, igreja, escola, família, lugares do consenso, interclasses, é uma das ferramentas para dar essa aparência de estamos ouvindo todos os lados e de apresentar uma em outras instituições fora do governo. Olhem para a disputa da educação que está acontecendo hoje em dia, família. Quando fala, não, nós estamos ouvindo todos os lados, porque realmente todo mundo pode falar, não quer dizer necessariamente que eles estejam ouvindo, mas só precisa parecer que eles estão ouvindo. E aí, é importante ressaltar que, assim como a gente trouxe com o Martin Baró, mas o Jacob Gorender vai confirmar isso, essa aceitação não é uma aceitação passiva, uma ilusão da ordem, muitas vezes. Mas também pode ser uma forma de se ajustar às condições adversas, tá? Quando o consenso das classes subalternas é atingida, a gente tem, então, a hegemonia dos dominantes. Fica assim retratado como o consenso e a coerção para esse autor italiano fazem parte... Sardenho, por favor, Sardo, não sei exatamente. Fazem parte dessa totalidade orgânica formada pela sociedade política e sociedade civil. Aí temos o Estado integral. O Estado, que ao mesmo tempo que garante o agrupamento de setores dominantes, consegue também expandir e garantir o poder deles. E é ainda uma força repressiva que mantém os grupos subordinados fracos e desorganizados. É a ferramenta perfeita. Outsider pulantes, vocês não podiam ficar de fora. Afinal, na América Latina, eles vão ser muito debatidos. A gente vê sempre que a gente traz alguém para pensar na América Latina, alguma hora eles entram e aqui não poderia deixar de ser diferente. A importância deles é pela crítica dos traços economicistas e instrumentalistas de elaborações clássicas, marcando um avanço teórico, que é presente não só neles, mas também na escola de Frankfurt, em Perry Anderson, em Lefebvre e por aí vai. Partindo de Althusser, este observa o Estado como uma espécie de máquina de repressão, que permite às classes dominantes garantir sua dominação sobre a classe operária para submetê-la ao processo de extorsão da mais-valia, aquela famosa exploração, assim como a tradição marxista-leninista. Althusser, então, vai buscar diferenciar poder de Estado, a classe ou aliança de classes que possuem poder, e aparelho de Estado, visto que pessoas que às vezes são de fora da classe dominante também estão à frente de governos, acrescentando a distinção entre aparelho repressor de Estado e aparelhos ideológicos de Estado. A partir de possuírem certas diferenças, sim, existem muitas similaridades entre a teoria althusseriana e gramsciana, tá? Diz então Althusser, e aqui a gente buscou dele a referência, tá? Designamos pelo nome de aparelhos ideológicos de Estado um certo número de realidades que apresentam-se ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas. Propomos uma lista empírica, que deverá necessariamente ser examinada em detalhe, posto à prova, retificada e remanejada, com todas as reservas que esta exigência acarreta, podemos, pelo momento, considerar como aparelhos ideológicos de Estado. Instituições como religiosa, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de informação e cultural. O que distingue os aparelhos ideológicos de Estado do aparelho repressivo do Estado é a seguinte diferença. O aparelho repressivo do Estado funciona pela violência, ao passo que os aparelhos ideológicos do Estado funcionam através da ideologia. Se os aparelhos ideológicos do Estado funcionam predominantemente através da ideologia, o que unifica a sua diversidade é este funcionamento mesmo, na medida em que a ideologia na qual funcionam está de fato sempre unificada, apesar de diversidades e contradições, sob a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante. Conclui então Alisson Mascaro que, se a ideologia é produzida e controlada por aparelhos, somente a troca de tais aparelhos de seus controladores poderão servir à produção de outros horizontes ideológicos. Ó, aqui a gente já tem um elemento voltado para a revolução, né, família? Sim, olha que delícia. Isso dentro de determinada formação social, que é uma totalidade social historicamente determinada, complexa, estruturada, a partir da combinação dos diferentes modos de produção como dominância de um deles, coexistentes no âmbito de uma estrutura econômica, como vão afirmar pessoas como Althusser, Poulantzas, Martha Heidegger e o próprio Jacob Grönberg, tá? E, para encerrar essa parte, a gente tem Nikos Poulantzas, que já foi trabalhado no episódio que está referenciado sobre o neoliberalismo, a partir de Jaime Osório. Olha, Jaime Osório aquece meu coração, família. Mas ainda estamos no mesmo livro, tá? No, do Leonardo Granato. O autor, Poulantzas, em Poder Político e Classes Sociais, mobiliza o conceito político de forma geral, atinente a qualquer modo de produção. E depois vai analisar ele especificamente no modo de produção capitalista. E também as análises do político nas formações sociais capitalistas historicamente existentes. Ele diz que uma formação social capitalista, o papel global do Estado diz respeito à manutenção da unidade dessa formação social. Portanto, é a partir daí que a gente tem a garantia da dominação política, ou ainda o interesse político da classe dominante. Para isso, haverá os meios jurídicos que vão tentar igualar as pessoas, sejam da classe dominante, sejam das classes despossuídas. Vai haver uma representação de unidade em nome do povo-nação e também o efeito de isolamento, que vai se referir à individualização formal dos agentes da produção, trabalhadores e proprietários dos meios de produção. Explicando essa individualização, ele trabalha com esse sentido de igualdade jurídica, em que o trabalhador aceita ser explorado, que cada pessoa tem um voto e por aí vai. Já a noção de unidade busca neutralizar a tendência à ação coletiva, em que eles não são unidos como classe, mas a unificação se dá em indivíduos atomizados pelo direito burguês. Portanto, o caráter de classe é separado, mascarado, escondido, para que a estrutura lógica de funcionamento atue como organização burocrática, baseada em critérios da universalidade e da meritocracia. Armando Boito Júnior, um grande pesquisador, diz que esses dois efeitos ideológicos geram a concepção burguesa de cidadania e essa concepção burguesa de nação, concepções que podemos considerar as figuras básicas da ideologia política burguesa, que são as concepções que permitem a reprodução das relações capitalistas de produção. O efeito de separação também vai atuar sobre as classes dominantes, que vão encontrar no Estado a articulação para continuarem a composição do bloco no poder. Isso porque o Estado capitalista não representa diretamente os interesses econômicos das classes dominantes, mas os seus interesses políticos expressos na luta política. E agora sim, vamos para a América Latina. Passamos então para entender a questão particular da América Latina. Ou seja, a gente tem que entender também a realidade concreta e a totalidade que se forma, né? É bom quando a gente tem essa base teórica e tal, não sei o quê, mas a gente precisa avaliar realmente se o que a gente está vendo está correto, até para a gente saber o que está lidando, né? O problema começa pelo próprio espaço de discussão desses temas e de aderência desses debates para fora de certos círculos fechados, né? O objetivo que a gente tem na teoria marxista é que ela se reverta em ação das massas e não podemos ficar apenas na discussão. Além disso, a gente tem dificuldade nas próprias questões dos lugares de pesquisa, como nas ciências sociais, que tem como as linhas com maior destaque, sendo as que tem como as linhas de maior destaque aquelas que defendem o status quo ou a manutenção dele. Portanto, isso é uma coisa interessante, tá, família? A gente tem, embora muita gente discuta isso, tá? Poucos espaços que conseguem discutir ou com profundidade, ou com alcance, ou em um debate que se reverte em ação, ou coisas do tipo. Esse é o trabalho que a gente tá tendo aqui na Caverna do Morcego, tá? É esse nosso objetivo nessa temporada. Teremos com algumas das primeiras referências da esquerda desse debate, com Luiz Cabrera, em La Herencia de Carranza, de 1920, Octavio Brandão, em Agrarismo e Industrialismo, de 1926, José Carlos Mariátegui, em Siete Ensaios de la Realidad Peruana, de 1928, e Victor Aya de la Torre, em El Antiimperialismo y El Pará, de 1928. Eu acho que era El Peru? Não lembro, eu acho que escrevi errado o nome do livro, mas é isso. Por enquanto vai ficar El Pará, mas eu acho que tá errado. O foco já são os estudos aqui realizados. Mas como nos apresenta Kaplan, um dos problemas é a base ainda ser puxada da interpretação soviética. Ou seja, muitas vezes a gente busca um caráter feudal nas relações latino-americanas, que para o autor não se referia senão indiretamente e de forma reducionista ao problema do Estado. Ou seja, não serve pra gente. O próprio avanço dos estudos na área de ciência política e também da sociologia fez com que houvesse uma institucionalização desses estudos, como já demonstrou Florestan Fernandes, e com elas, o estrutural veio a predominar no continente. A categoria do Estado era identificada como um sistema político, discutindo-se o porquê e para quê, mas nunca discutindo-se para quem. Então vai dizer Kaplan que o Estado parece ou resulta ser algo inexistente ou se declara natural sua forma atual, subtraindo-o do horizonte e da pesquisa empírica, como se fosse um ente especial, superior, colocado fora desse processo histórico-político e à margem dessas leis. O exame do Estado para de ser crítico e rigoroso à medida em que se coloca entre parênteses o contexto social dos processos políticos. O Estado é abordado por esses estudos como algo formal que vai se refletir apenas nas instituições que funcionam. Algo neutro que é colocado acima das classes, sendo juiz pelo interesse público ou bem comum. Com isso, é como se o Estado deixasse de ser um agente da transformação capitalista. Então, surge o estruturalismo cepalino. Talvez uma primeira tentativa de latino-americanizar esses estudos científicos sociais. A gente vai ter nomes como Raul Prebisch, e um dos autores mais importantes para os estudos de economia do Brasil e das ciências sociais, nem sempre utilizado, né? Que é o Celso Furtado. Autores que, mesmo colocando o Estado no centro dos debates, ainda apresenta um grande reducionismo. E, enquanto eu faço esse episódio, é interessante porque eu tive o contato com um autor que se encaixa muito bem aqui, e eu vou lembrar de colocar depois como referência, que é Francisco de Oliveira, que vai fazer uma crítica ao estruturalismo cepalino e ao Celso Furtado e esse reducionismo apresentado, tá? Já coloquei. Perdão por essa enrolada, vai ficar no episódio mesmo. Pra vocês verem como que é a dinâmica de construir um episódio, né? Uma loucura. Pois, o estudo sobre o Estado não aparece de forma crítica, mas apresenta uma perspectiva desenvolvimentista como uma mera máquina administrativa, socialmente neutra, tecnicamente racional, externa ao sistema econômico e à sociedade como um todo, capaz de atuar de forma independente sobre ambas as esferas visando a industrialização. O Estado vai ser visto, então, como uma casca vazia, que poderia industrializar e modernizar o país, ignorando-se as contradições e a luta de classes. Portanto, o desenvolvimento da periferia poderia acontecer, e esse desenvolvimento irá, em certos momentos, se pautar no próprio estruturalismo cepalino. Contudo, só se descrevem a função técnica e as influências que sobre ela, essa casca, são exercidas, e cuja forma em si mesma, dissociada do contexto sócio-histórico, permanece sem explicação. Nos anos 60, a forma de acumulação do capital vai se alterar. A gente vai ver ditaduras que se espalham e novas formas de intervenção. A gente também vai ter a realização da Revolução Cubana. No campo teórico, que nos interessa, surge a famosa TMD. Teoria Marxista da Dependência. Nomes clássicos aparecem. Rui Mauro Marinho, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra. Que vão ter conexão com o Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile. Observando o caráter dependentista dos países latino-americanos e retomando o referencial leninista do imperialismo. Observando-se a cadeia de monopólios formada, esses autores vão afirmar que o dependentismo só pode ser quebrado na ruptura. Ou seja, o desenvolvimento só seria realizado caso houvesse um rompimento com o imperialismo mundial e com as relações de produções capitalistas, a partir de uma revolução de caráter socialista. Porém, ainda não centraliza a questão do Estado, diz Lechner. Sobre eles, a existência do Estado Nacional é considerada como fato historicamente dado e, do ponto de vista teórico, anterior à análise, não é considerado que o fato é um fato e que falta investigar a constituição do Estado na América Latina em mediação com o desenvolvimento do capitalismo. Inconsciente do problema da articulação interna entre estrutura econômica e organização política, o Estado é tomado pelo que aparece, burocracia civil e militar. O Estado é visto ora como interlocutor nacional perante o capital estrangeiro, ora como fortaleza do capital estrangeiro para dominar o país. Em ambos os casos, o Estado é limitado e reificado em aparelho estatal. O Estado não é analisado como uma esfera social, reduzindo-o, assim, a mero instrumento, e cuja racionalidade motriz não pode ser especificada em virtude da falta de tradução entre estrutura econômica e estrutura de classes. É só lá pelos anos 70 que haverá um questionamento nos estudos sobre Estado, acerca da conexão do dependentismo, da acumulação do capital e das ditaduras que se instalavam por aqui. Nesse momento entra O'Donnell, falando que não há teorização válida acerca do Estado que seja desvinculada de uma teorização da sociedade. E a Augustin Cueva diz que essa análise é importante porque o Estado é resultado tanto de um específico desenvolvimento interno como do lugar que cada formação ocupa no seio do sistema imperialista. Portanto, há uma forma Estado que garante a produção e reprodução do capital, que vai dar continuidade para a exploração do trabalho pelo capital, independentemente da materialidade institucional específica ou do regime político em vigor numa conjuntura específica dada. Em outras palavras, o Estado na América Latina deveria ser pensado, segundo Cueva, desde a complexidade e a diversidade das condições e determinações próprias e recíprocas que emergem do desenvolvimento capitalista desigual e combinado do continente, e que se expressam e se desenvolvem por meio da luta de classes na formação social concreta. Surgem, então, diversas tentativas de teorização, mas que nem sempre vão conseguir concretizar uma teoria do Estado na periferia, que, segundo Cueva, a forma assumida pelo Estado periférico não pode ser deduzida a partir do universal, mas a partir do particular e do singular, os quais remetem às condições ou determinações histórico-culturais dos países latino-americanos. Ou, se preferirmos as palavras de Bagu, descobrir no hondurenho aquilo que, sem deixar de ser hondurenho, é também latino-americano. Portanto, essa relação entre local e geral. Seguindo Leonardo Granato, algumas orientações são apresentadas sobre o dependentismo latino-americano. O elemento constitutivo que define o capitalismo periférico é a sua gênese histórica derivada. Enquanto nos países europeus, a história do desenvolvimento do capitalismo é correlato à sua expansão em escala mundial, nos países periféricos, como os latino-americanos, apareceu como uma derivação da referida expansão, com base em uma específica divisão internacional do trabalho. Os países periféricos desenvolveram historicamente funções que, enquanto os mantinham desprovidos das estruturas produtivas articuladas, contribuíram para afiançar e acelerar a acumulação genuína do capital no centro capitalista. Portanto, a América Latina tem essa questão comum, colocados na posição de dependência, conforme as exigências da acumulação capitalista internacional. No quesito do mercado mundial, portanto, vai haver essa posição de subordinados, conforme o aproveitamento e controle político das classes dominantes nos países centrais. E com isso, a enorme exportação de matérias-primas. Então, é uma concretização dessa formação desigual que vai depender de um desenvolvimento que também seja desigual. Então, isso significa que o conjunto socioeconômico do qual o Estado recebe suas determinações ou condicionantes abrange, além das estruturas do seu espaço ou território nacional, todas as condições com o mercado mundial e as demais estruturas correlatas dentro das metrópoles ligadas à atividade produtiva na periferia. Ou seja, não basta apenas o contexto nacional para o desenvolvimento da questão do Estado. É pautado por classes dominantes em nível nacional e em nível internacional. Vai dizer então Evers que, enquanto uma política estatal estiver de acordo com os respectivos interesses metropolitanos, com relação ao espaço econômico periférico, receberá aprovação dos expoentes máximos das doutrinas econômicas dominantes e das agências financeiras internacionais. Abrir-se-ão linhas de créditos oficiais que representam um sinal verde para investimentos estrangeiros. E aí podem ser realizados avanços de equipes técnicas e também militares pelos donos do poder. Essa entrada vai ser acompanhada da modernização de certos aspectos estatais nas suas ordens repressiva e ideológica. Dentro do próprio desenvolvimento teórico, a gente está dando um desenvolvimento temporal, tá? Depois a gente vai entender um pouco mais sobre a formação do Estado e aí vocês vão entender por que esses desenvolvimentos ideológicos vão aparecendo nessa ordem. O Estado precisa cumprir uma função econômica produtiva, se colocando internamente como forte, de acordo com os interesses de burguesias nacionais. Porém, externamente, ele é frágil, formalmente soberano, mas, de fato, orgânica e estruturalmente dependente. E com isso temos a chamada dupla alienação. O Estado ainda aparece como desvinculado da sociedade, tendo pouca coerência orgânica da sociedade em seu conjunto e, em particular, de sua estrutura, superestrutura política. Nem as burguesias locais conseguem levar seus projetos a cabo. Pela própria fragilidade, a manutenção de estruturas coloniais na própria forma do Estado visam garantir que não haja ruptura. E assim, o sistema capitalista e o Estado periférico atuam para manter a hierarquia e a desigualdade de forma presente. E encerramos essa parte com Granato. Em síntese, tal como decorre dos principais argumentos aqui sistematizados, a realidade sócio-histórica dos estados periféricos latino-americanos remete a princípios constitutivos das suas sociedades, de ordem interna e externa, que pressupõem condições não contempladas pela teoria geral. Da mesma maneira que a dimensão externa do Estado na América Latina apresenta uma incongruência entre o seu princípio formal de Estado Nacional Soberano e uma inserção externa dependente, também essa dimensão interna apresentou, historicamente, uma discrepância entre sua forma e generalidade abstrata e a heterogeneidade estrutural de suas bases sociais, que remetem à falta de uma sociedade capitalista coesa e plenamente desenvolvida. Foi possível, assim, a partir dos conceitos discutidos, aprender as especificidades do Estado na América Latina, a partir de uma perspectiva materialista e histórica. Agora sim, podemos voltar a falar da construção do Estado latino-americano. Se observamos que, entre o período colonial e o atual neoliberalismo, ele possui formas diferentes, temos então o entendimento do Estado como um fenômeno complexo, como uma construção social. Tomaremos a definição de Leonardo, uma relação de dominação entre classes e grupos sociais, materializada num conjunto de instituições que centraliza o exercício do poder político e é influenciado pelas dinâmicas do sistema interestatal capitalista. Começando pelo começo, temos o Estado colonial. Nas definições de Florestan Fernandes, falamos de sociedades que foram frutos da expansão da civilização ocidental, isto é, um tipo moderno de colonialismo organizado e sistemático que teve início com a conquista e colonização ibero-lusitana. Apontamos aqui para o momento de acumulação primitiva do capital. Os estados do centro do capitalismo se formavam e necessitavam dessa expoliação de recursos naturais e, posteriormente, sujeitos à exploração agrária e mineira. Mas dizer isso ainda é pouco. Precisamos entender melhor o que foi o colonialismo. É preciso entender um pouco melhor esse processo de acumulação primitiva, que faz com que as sociedades feudais comecem a estabelecer o capitalismo lá no centro, mas precisa, ao mesmo tempo, de uma tomada de riqueza, de terras, de trabalho, de forma incessante e brutal, desenhando-se um desenvolvimento capitalista desigual e combinado, que liga a região periférica a países que já estão no desenvolvimento capitalista, aqueles do centro. Nas palavras de Agustín Cueva, se a colonização na América Latina está relacionada com algum movimento fundamental da história, é o da acumulação primitiva em escala mundial. Com isso, forma-se subdesenvolvimento e a dependência instalada. Mas não falamos de feudalismo. Aqui surgem essas primeiras diferenciações. Haverá elementos feudais do Peru, conforme explica o próprio Mariátegui e o Cueva, mas a formação social terá os elementos de uma aristocracia rural que veio a se tornar o latifúndio. No Brasil, a gente vai ter uma formação social diferente, né? O modo de produção que se instala é o escravista colonial. Nesse momento, como diz Jacob Gorender, em A Escravidão Reabilitada, a formação social escravista tinha em sua base um modo de produção escravista colonial, cujo funcionamento era assegurado pelo Estado e pelo regime jurídico. Ao focalizá-los, Décio Salles afirmou ter existido no Brasil colonial um Estado escravista moderno. Clóvis Moura vai resgatar também Jacob Gorender e falar sobre modo de produção escravista colonial. E por que esse fato é tão importante? Porque aqui a gente tem a base da formação do Estado que se consolida até os dias de hoje. Enquanto Leonardo Granato, em um geral, dá o passo para estudar a formação do Estado oligárquico após o Estado colonial, nós, no particular brasileiro, caminharemos junto com Clóvis Moura, afirmando que o que houve foi uma modernização sem mudança. Ou seja, as estruturas básicas da sociedade brasileira ainda eram aquelas que procuravam manter e eternizar essas relações obsoletas, criando, com isso, uma contradição flagrante e progressiva com o desenvolvimento das forças produtivas que se dinamizavam. Ou seja, a base produtiva sai do modo de produção colonial e passa para a base de produção capitalista. Porém, todas as outras estruturas básicas da sociedade tentam a ser aquelas do Brasil arcaico. Enfim, haverá episódio só sobre isso, tá? As contradições presentes nesse período escravista trazem um acúmulo na própria estruturação do Estado, de tal forma que a questão de terra e território, racismo, questão de classe, violência policial e outros alguns elementos cruciais vão servir para a gente entender a questão de poder e do Estado. E todas essas questões vão ter um elemento comum, de base, né? Que é o escravismo. Florestan Fernandes consegue condensar bastante do que a gente está abordando aqui quando questiona essa ideia de desenvolvimento que é apresentada pela Europa e até pelos Estados Unidos da América, como passos que poderiam ser dados por qualquer país e até certo evolucionismo econômico que era projetado pelas forças da esquerda. Nesse processo de colonização, a questão da ideologia também é feita, criando essa ilusão de progresso e de civilização moderna. Olha como as coisas se encaixam, né? Só com a alteração do modelo de desenvolvimento capitalista, quando a dominação financeira imperialista se define em toda a extensão e profundidade, os teóricos do socialismo revolucionário equacionaram as respostas corretas. Embora ainda ficasse dependendo das revoluções proletárias, a demonstração de que as novas correntes da história não estavam totalmente presas às determinações dos macrodinamismos da civilização capitalista. Ou seja, a gente não vai seguir os mesmos padrões de evolucionismo econômico conforme aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. É, para quem quiser um pouco mais, entra na live lá no nosso canal do YouTube de Poder e Contrapoder na América Latina, do livro do Florestan Fernandes. Mas, porém, contudo, entretanto, a esquerda demorou para entender isso. E quando a gente entende, a gente tem que observar que apenas um momento de revolução é o que realmente consegue romper com isso, embora a gente não esteja preso. Essa contradição é muito louca, né? Portanto, tanto o colonialismo como uma modernização controlada permitiriam uma ruptura que originasse uma ordem ideal, permitindo que alguns desejos dessas elites inquietas fossem somados à insatisfação e pressão de algumas pessoas de baixo e certas modernizações fossem realizadas. Porém, o controle dessas rupturas era pelas próprias elites. Quando, ao fim do colonialismo, elas tomam frente ao processo. As rupturas mais profundas foram lançadas para um futuro remoto, distante, para uma época em que as rebeliões teriam de nascer dos próprios movimentos de massas e das lutas de classe. O que era uma tragédia no centro do capital virou uma comédia e atraso nas periferias. Essa visão global, burguesa, também busca tirar da nossa frente a forma do desenvolvimento capitalista. Assim, a gente não consegue nem questionar as vantagens dos países que se aproveitaram na acumulação capitalista e os que rejeitassem a colonização ou a semicolonização e independência. Teriam de lutar por sua autonomia e de desenvolvimento capitalista. Ou seja, para que a política colonial desse certo, este emaranhado de dependência teria que ocorrer. Nós, né? Teríamos que ser, e nós eu falo, os países latino-americanos, teriam que ser engendrados nas estruturas e nos dinamismos econômicos do centro ou centros dominantes. Isso não significava que, em determinado momento, alcançariam o desenvolvimento desses centros, o igualariam e superariam, porque nas situações coloniais, neocoloniais e de dependência, isso era impossível. Portanto, as elites, os estamentos dominantes, aqui da América Latina, optam por manter parte da estrutura colonial. Mesmo que com o desenvolvimento atual os países da periferia passem por estágios iguais ou semelhantes, os resultados vão ser diferentes. A situação econômica, política e social é diferente. A forma pelo qual o capitalismo se expressa, o neoliberalismo, é diferente das épocas anteriores. México, Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, sem falar dos países que não romperam com as barreiras neocoloniais até hoje, por exemplo, indicam claramente tudo isso. Quando a pressão de baixo para cima se intensificou de modo revolucionário, prematuramente, ela foi pulverizada, esmagada e serviu de pretexto para modalidades policiais de autodefesa da burguesia, que lembram a autocracia e o despotismo. Aqui, é claro, a gente fala de ditaduras e até momentos protofascistas, como é o caso de Bolsonaro. Sempre que o proletariado se levantou, a violência do Estado e da classe dominante se fez presente para nos empurrar novamente para baixo. Quando Florestan vai buscar em Lukács o conceito de transformação capitalista e expõe seus limites, demonstra que não é a revolução burguesa que deixou de existir, mas na verdade ela foi limitada, o que acabou se definindo e se desatando pela cooperação com o polo externo e através de iniciativas modernizadoras de monta, desencadeadas pelo polo externo, além de rendidos simplesmente se modernizando conforme o capital internacional deixa a gente se desenvolver. O Estado autocrático burguês, ou como outros preferem, o Estado neocolonial, ou ainda, Estado de Segurança Nacional, acabou sendo o elo mediador pelo qual uma revolução que deixou de ser feita por decisão histórica está caminhando pela modernização dirigida e autocrática e por transformação de estruturas previamente drenadas ou esterilizadas. Portanto, a decisão sai das mãos da burguesia nacional, que passa a agir como podem e sem arriscar-se, em conjunto com as forças externas. E essa articulação e a cooperação ordenada, segundo planos, não é esporádica, mas faz parte da natureza íntima do capital monopolista na fase atual, abrindo também uma margem para a classe marginalizada. As contradições do capital vão promover oportunidades históricas para as duas classes. Porém, com a revolução burguesa em atraso, temos um espaço político crescente para nós. E aí é preciso aproveitar as oportunidades. Sendo preciso que se construa uma era de luta de classes, que porá a violência organizada a serviço das classes trabalhadoras do campo e das cidades. E mesmo que comece no reformismo burguês, irá tornar-se anticapitalista primeiro e socialista em segundo. Forma-se então, após o Estado colonial, esse Estado oligárquico, que pega aquele período das independências e da Primeira Grande Guerra, incluindo em alguns países o período até os anos 30, 1930. Na América Latina, este Estado constitui-se com base em longos e conflitivos processos que combinaram a continuidade de instituições e de tradições coloniais com as suas formas de organização. Como diz Octaviani, aí ó, mais aí um nome brasileiro, que fala sobre o Brasil, após a eliminação do poder colonial, verificam-se algumas décadas de lutas internas nos países latino-americanos, até que a nova estrutura do poder estivesse organizada e se impusesse. Apesar de serem sociedades organizadas para produzir mercadorias para o mercado capitalismo externo, nesse contexto, persistem formas não propriamente capitalistas de utilização da força de trabalho. Ou seja, formas combinadas de organização das relações de produção. É aquele momento, e eu acho muito interessante a gente resgatar para o Brasil, já que o Octaviani, né, fala do Brasil, a questão do que o Clóvis Moura vai abordar. Porque ele vai observar uma separação entre um escravismo pulsante e um escravismo tardio, que vai colidir justamente com essa transformação de, tipo, as formas capitalistas estão vindo, mas ainda vivemos no escravismo colonial, e essa treta começa a acontecer. E alguns países acontecem em períodos diferentes, mas ela geralmente acontece. As necessidades de acumulação do capital a nível internacional eram diretamente conectadas com as necessidades do poder local. Inclusive, neste primeiro momento, houve a formação de um exército permanente centralizado, buscando enfrentar outras formas de poder, como as pré-capitalistas, mas também contra as tentativas mais democráticas. Opa! Florestan Fernandes vai falar que a nossa Revolução Burguesa se deu em 88, né? Quem está nessa fase de fim do capitalismo, Brasil independente, importante lembrar isso, tá ligado? É importante trazer esses elementos de quais forças estavam aí. Em conjunto com o empobrecimento e continuidade na marginalização das massas, a centralização do poder traz elementos autoritários e até ditatoriais, conseguindo participar da corrente de acumulação do capital. Então, depois disso, temos um Estado desenvolvimentista, que vai seguir até os anos 50, em alguns lugares até meados dos anos 60. O tradicional modo de acumulação, para fora, viu-se afetado, inicialmente, pelas grandes oscilações no mercado das matérias-primas, provocadas pela procura por parte da Europa de soluções internas em meio ao conflito bélico. Esse fato levou as oligarquias exportadoras latino-americanas, apoiadas no aparelho do Estado, a colocar os capitais da agricultura e da exportação na indústria nacional. E com isso, também veio a alteração de hegemonia com a ascensão dos Estados Unidos e a crise do modelo exportador. Isso daí cai bastante em provas na faculdade. Quando nos apresenta Celso Furtado, no domínio norte-americano surge uma forma de exploração que consiste no controle da produção de cada país periférico perante o mercado mundial. Só que sem uma burguesia forte, quem irá intervir no processo de industrialização e também propor um desenvolvimento nacional vai ser o próprio Estado, que vai abrir esse espaço para que as empresas estrangeiras e nacionais não se sintam firmes para investir. É nesse período que o Estado se fortalece, gera empregos, aumentou as rendas e surgem inclusive vários direitos pela pressão popular e o direcionamento do Estado para essa função. Obviamente que a antiga classe agrária irá observar com entrar nesse processo, como entrar nesse processo, e aí encontrou na industrialização substitutiva uma forma de investimento para sendas provenientes das exportações nacionais de matérias-primas. Sendo importante salientar que essa classe não fez parte do feudalismo, não é feudal, mas é um setor burguês de características específicas. E aqui a gente entende um pouco melhor essa classe dos latifundiários. As frações burguesas industrialistas começam a ganhar espaço para a constituição de sua hegemonia, no sentido de poder, se unindo com outras frações. Começam a formar uma aliança que consegue inclusive atingir pequenos produtores, classe médias e até setores subalternos, pobres. Isso vai acontecer no México, no Brasil, na Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, apesar de suas particularidades. Era uma chance de emplacar uma política de autonomia. Porém, por trás dessa autonomia jazia um Estado, democrático ou ditatorial, a depender do caso concreto e naquelas definições mais gerais, cujo equilíbrio decorrente da aliança das forças heterogêneas cedeu perante as fraturas provocadas pelas frações burguesas, assim como pela tensão entre integração e repressão a que as classes populares, em decorrência do conflito entre capital e trabalho, se encontraram submetidas. Então, a burguesia tentava se unir, não dava certo, Ou seja, ocorriam atritos, conflitos. E as classes populares, nesse conflito entre capital e trabalho, buscavam se integrar, inclusive pela pressão dos direitos. E aí, o Estado e a burguesia se encontram nessa fita entre integração e repressão, entre trazer propostas, mas ao mesmo tempo reprimir a classe trabalhadora. Mesmo continuando no desenvolvimento capitalista, a partir dessa fratura, é um caminho de dependência que se desenha. Para que fosse possível a acumulação por parte das burguesias latino-americanas, elas precisam se apoiar no próprio capital estrangeiro. Com o apoio deste capital, foi possível uma aliança entre indústria, financeiro, comércio e o setor agrário. E nessa época, o Estado cumpriu algumas funções. Três delas são destacadas pelo nosso autor e vamos colocá-las aqui. Organizar a reprodução do capital. Procurar uma situação favorável para exportar as matérias-primas e fornecer apoio jurídico e material à implantação do capital estrangeiro e de suas empresas multinacionais. Com isso, perde-se um desenvolvimento autônomo, dando origem para um processo de industrialização teledirigida, ou ainda, um modelo de acumulação desnacionalizado e restritivo. Nos anos 60, começa uma concentração monopolista do capital entre empresas nacionais e estrangeiras. Jaime Osório apontava para uma exportação de modelo que mantém os interesses das classes dominantes, ignorando as necessidades das massas, e o mercado manda e organiza, e nós ficamos reféns deste modelo. Mas o predomínio do capital industrial financeiro só foi possível a partir da implementação de regimes ditatoriais nos países latino-americanos. Com isso, uma fração específica da burguesia tem os seus interesses garantidos. Além dos militares, enquanto o resto da sociedade é jogado para as margens. Houve um regresso às características do Estado oligárquico. Tratou-se de um retorno sob novas roupagens. As de um Estado amplamente intervencionista. Com o objetivo de servir ao capital monopolista para concentrar capitais nas suas mãos e transferir recursos para a defesa superior do consumo. Sai de cena a tentativa de conciliação de interesses e entra um processo de pauperização das massas, com o fim dos serviços públicos, ainda com a tentativa de se manter a paz social. Por isso, buscam meios ideológicos de colocar as massas marginalizadas no processo. Por isso, ditaduras civis militares, apesar de implicarem maiores ou menores graus de violência sobre a população. Para se ter uma ideia, Brasil em 64, Bolívia em 71, Chile em 73, assim como Uruguai, Peru em 75 e Argentina em 76, só para citar algumas. As Forças Armadas assumiram a direção do aparelho estatal como parte de projetos de governo, com alto grau de coordenação em matéria de inteligência e repressão, expressos em ações ou medidas tais como fechamento de casas legislativas e de partidos políticos, submissão do poder judiciário, controle da mídia e perseguição de qualquer sujeito qualificado como subversivo. Apesar das diversas definições que irão surgir, nós colocaremos que foram movimentos contra-revolucionários, pelo menos proto-fascistas, e formaram um processo de reorganização do capital. E ao final dos processos ditatoriais, vemos uma forma bem conhecida nos dias de hoje. A partir dos anos 90, temos a implementação do neoliberalismo. Nos processos de democratização ou redemocratização, por mais limitados que tenham sido, há uma reorganização da classe trabalhadora, fortes pressões populares. O neoliberalismo vem no sentido de reestabelecer sua hegemonia e de reduzir a força da classe trabalhadora que surgia. O Estado passa a ser gerido de uma nova forma, neoliberal, e na América Latina, fortemente subsoberanos. Há um reforço na incapacidade da periferia capitalista de desenvolver políticas autônomas e soberanas. O novo Estado neoliberal latino-americano, hegemonizado por banqueiros, financistas, tecnocratas desnacionalizados, carece de qualquer projeto de acumulação e desenvolvimento nacional. Ele está definido por interesse de privilegiar o benefício exclusivo dos monopólios transnacionalizados. Se vocês ouvirem o episódio sobre neoliberalismo, vocês vão ver que eu trago isso daí com o Jaime Osório sobre capitalismo mundializado. Meu microfone caiu. Calma lá. É o tal consenso de Washington, que para superar a crise e um modelo que ficou atrasado, irá recorrer ao domínio do espectro total e ao que Samir Amin define como capitalismo monopolista generalizado. As reformas da proposta são sobre reforma econômica, que consistiam basicamente em disciplina fiscal, mudanças na prioridade do gasto público, reforma tributária, liberalização do setor financeiro, taxas de câmbio competitivas, liberalização do comércio exterior, privatização e por aí vai. O que não segue os projetos da reforma neoliberal não possui liberdade. A pressão nacional e internacional do poder é para que o projeto do FMI, Fórum Mundial Internacional e do Banco Mundial sejam seguidos, mesmo com um discurso de democracia. Na prática, temos um autoritarismo neo-oligárquico. Contra o discurso ideológico neoliberal, é preciso questionar a ideia de que já não há intervenção estatal. Essa intervenção simplesmente se redefiniu em função dos interesses sociais prevalecentes no Estado. Nos lembra Jaime Osório e, aqui no Brasil, Juliana Paula Magalhães. Mesmo com a chamada, abre aspas, onda rosa, termo que a gente não vai utilizar, a grande maioria dos governos de esquerda e das pressões que foram possíveis a partir da crise dos anos 2000 consistiu na tentativa de certos avanços, mas a agenda neoliberal era seguida. Caso se enfrente a agenda neoliberal, irá ficar evidente a necessidade da implementação de agendas nacionais e sociais de desenvolvimento em diálogo com as camadas populares da sociedade. Por esse motivo, temos ainda frequentemente intervenções de empresas e interferências em processos constitucionais, golpes, balas e por aí vai. A partir de um Estado policial democrático, que é o modo encontrado pelos de cima para sustentar o regime de dominação, encontraremos um núcleo disso, o neoliberalismo. Esse capitalismo neoliberal necessita de um Estado repressivo, de caráter policial, mas que tem que ser legitimado pelo exercício regular do ato eleitoral. Temos assim um poder autocrático, permitido a matar e reprimir certos grupos, como diz Lélia Gonzalez. Na medida em que nós, negros, estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, se tem a presença policial, só que não é para proteger, mas para reprimir, violentar e amedrontar. É por isso que aí se entende por que o outro lugar natural do negro sejam as prisões. A sistemática repressão policial, dado seu caráter racista, tem por objetivo próximo a instauração da submissão. Mas que se atente para os hospícios, as prisões e as favelas, como lugares privilegiados da culpabilidade enquanto dominação e repressão. Que se atente para as práticas dessa culpabilidade através da chamada ação policial. Portanto, nesse suposto avanço, vemos novamente uma reorganização e uma modernização que não apresenta nenhuma mudança, em que há uma contradição entre a reprodução social da exploração e dominação e o próprio direito administrativo. Contra a barbárie, o direito. Pelo contrário, a barbárie se faz com o direito. Com isso, entramos na contradição estrutural entre o neoliberalismo, de um lado, e a soberania popular e a democracia, do outro, com uma forte tentativa de promover a cultura do imperialismo, do empreendedorismo, perdão. O início dessa experimentação foi justamente na ditadura chilena, que Paulo Guedes estava lá, com o golpe ao governo legitimamente eleito do presidente Salvador Allende e a ascensão do general Augusto Pinochet em 73, que contou com o apoio militar dos Estados Unidos. Esse sistema afirma que o Estado não deve intervir, não em nome de uma justiça social ou para reduzir as desigualdades, e sim para promover a concorrência em nome da liberdade e da crença de que o modelo da empresa deve permear todas as formas de vida e da produção cultural, a organização da sociedade e a estrutura de suas instituições. Atílio Borow e Paula Clacco nos apresentam um panorama aqui na América Latina no livro América Latina na Encruzilhada, Lawfare, Golpes, Luta de Classes, Salve, Salve, Autonomia, no primeiro capítulo desse livro. Mesmo com os constantes avanços do imperialismo, como o golpe contra Dilma Rousseff, as disputas em Nicarágua e El Salvador, há um núcleo duro na América Latina, quando a gente tem Venezuela, Bolívia e Equador. Governos que realizam profundas reformas sociais, atualmente Colômbia também, econômicas e políticas. E além disso, tem planejado um horizonte pós-capitalista em longo prazo. O que ajuda nessa resistência são os movimentos sociais. Além da participação partidária, seja com Hugo Chávez, com referências de Evo Morales e também de Álvaro Garcia Linera, pela estatização da água e do gás na Bolívia. E são três eixos que mantêm essa luta, de uma época inconclusa ainda hoje. A irrupção popular, as demandas de autonomia e a defesa da terra e do território. Olha que interessante. Aqui a gente já está guiando para o que vai ser essa temporada na Caverna do Morcego, né? Sobre a irrupção popular, é preciso observar a própria materialidade do momento e das oportunidades. Mas não só isso. Se a política institucional de esquerda está limitada, precisa apresentar uma superação, não só prática, mas também teórica nos sentidos de disputa e formulação de poder. Isso resulta na própria autonomia, em que os sujeitos sociais e suas organizações podem considerar a si mesmos como autônomos, mas eles não conseguem dar um sentido aos acontecimentos históricos. É preciso se atentar nessa projeção militante em novas construções. Quando os movimentos se ancoram em uma questão territorial, mais do que ideológica, foi um fato prático que, obviamente, não podia deixar de dar origem para a criação de novas relações sociais. Parte desse acontecimento se dá não pelo fim do proletariado, mas pela mudança na composição da classe operária. As modalidades de ligação ao capital vão se modificando permanentemente. Com a mudança das formas produtivas e as relações sociais de produção, tudo isso gera diversos cenários e experiências de luta. E, obviamente, também transforma a morfologia do universo assalariado. Temos, então, uma crise de representatividade, avanço do neoliberalismo, falta de projeto emancipador, que é retomado pelas velhas bandeiras de luta dos povos, como o socialismo, o bem viver, a democracia e a defesa da mãe terra. Para um novo projeto, devemos pensar sobre o que foi e o que é o progressismo latino-americano. E como Bolívia, Venezuela e Equador se diferenciam, por exemplo, ao assumirem posturas e executarem políticas mais radicais no econômico e no social e adotarem posições abertamente anti-imperialistas. Sempre lembrar, para a direita, a democracia é só uma opção tática, facilmente descartável. Jaime Osório agora é quem tem a palavra neste mesmo livro, no segundo capítulo, e tendo sido um autor referência para esse podcast, foi uma referência também para Leonardo Granato. Embora o tema seja semelhante ao que já abordamos de Jaime Osório, agora a gente vai para o escrito mais focalizado na América Latina para o que a gente está discutindo nesse episódio, tá? E isso é muito interessante. O Estado volta a ser discutido, pondo em xeque sua condição de classe, sua centralidade em termos de poder, seu papel estratégico nas transformações da sociedade, sua persistência em termos de poder, seu papel estratégico nas transformações da sociedade. E eu repeti isso errado, mas continuaremos. Sua persistência em meio à globalização, seus limites, a capacidade de construir através do aparato do Estado, vias democráticas ao socialismo, suas contradições e sua crise. Por isso aqui a gente fala de uma relação exposta pelo próprio Jaime, que é Estado, poder político e revolução, pensando em como alargar e aprofundar a questão do poder, radicalizando politicamente. De modo definitivo, a definição do Estado, para ele, será a condensação de relações de poder político e de domínio, as quais possuem uma dimensão que produz sentido de comunidade, também sendo violência e está atravessado por ela, mas essa violência se condensa em leis, em espaços que ameaçam seu exercício, quando não se apresenta como uma prática aberta e visível. E, de modo geral, busca responder demandas das diversas classes, com uma diferença. Algumas classes possuem poder político, outras não. Quem possui ou mantém o poder político é também quem tem a força social para organizar a vida comum. Dando um exemplo disso pelo próprio autor, os assalariados conseguem reivindicar empregos ou melhores salários. E é possível até que alcancem esses objetivos em tempos e períodos específicos. Porém, ainda estarão em um contexto em que a condição de trabalho assalariado se mantém. E isso faz parte dos interesses das outras classes, as que dominam. O Estado será o centro do poder político, porque é nele que se condensa a força social que organiza a vida comum. Sem Estado, não seria possível dar forma nenhuma a projeto e interesses de classe. Sendo assim, o Estado estaria no centro da disputa revolucionária, indo contra a tese de John Holloway. Seguindo a tese de Osório, e para quem quiser a tese de John Holloway, ela está indicada aí no texto, as relações estatais têm a capacidade de se projetar sobre todas as novas dimensões da vida social na atualidade. Portanto, as dimensões que o Estado capitalista toma passam necessariamente por uma disputa de poder. A centralização do poder político do Estado capitalista implica que, necessariamente, em algum momento dos enfrentamentos sociais, as relações de força e suas coisificações centralizadas devem ser destruídas. Ele, inclusive, traz a diferenciação da possibilidade que teve Mao Tse-Tung na longa marcha na China e a impossibilidade de um movimento semelhante por etapas nos dias de hoje. O Estado capitalista se expande, mas está formado por um feixe de relações de poder político que exigem a condensação e a centralização. Ao caracterizar o Estado, o elemento ressaltado por Jaime é a fetichização das relações de poder e domínio, o que impede que elas apareçam tal como são e ocorra a reconstrução da ficção de um mundo de homens livres iguais, ao mesmo tempo em que o Estado aumenta sua presença como uma entidade abstrata. O início disso tudo é que, no capitalismo, o dinheiro opera como forma do valor, permitindo que os produtos do trabalho de produtores privados independentes só possam ser trocados por este meio. Mas o dinheiro é o que, além de uma entidade abstrata, além de ser apenas um pedaço de papel que ofusca as relações entre seres humanos, e a lógica do valor busca valorizar-se, impondo-se e dominando as relações entre os membros da sociedade. Da mesma forma que o dinheiro, expressão da forma valor, o Estado também se constitui como uma abstração fetichizada, que se sobrepõe à sociedade e que pareceria romper com a atomização e separação de seus membros, criando um imaginário fictício de comunidade. Quando observamos essa construção, temos claramente a separação ilusória entre política e economia, que faz parecer que as relações entre exploração e o exercício de poder e de domínio desapareçam. Tudo isso nos permite entender porque o Estado não aparece como condensação de poder político e domínio, pois, a partir da fetichização de suas relações econômicas, / políticas, a exploração, o poder e o domínio desaparecem, favorecendo justamente a construção de imaginários de comunidade. Portanto, há um sentido de continuidade, de comunidade que provém justamente do funcionamento das relações do poder e domínio. O Estado é esse grande criador de consensos, o que questiona a ideia de Estado somente como poder e coerção. Mesmo com esse enfraquecimento no sentido de comunidade, reproduzem-se ainda assim as relações sociais que organizam a relação capital-trabalho. A produção e a apropriação de mais-valia se mantém e se reproduzem. Persiste a exploração. O capital continua encontrando espaços de valorização. Então, devemos reconhecer que, nessa vida social, continua imperando uma organização específica da vida, em comum, que beneficia algumas classes e prejudica outras. As relações sociais de produção imperantes no capitalismo permitem, por sua vez, que estas se reproduzam cotidianamente, tendo consequências na reprodução das relações de poder e de domínio e em sua capacidade de criar sentido de comunidade. Dessa maneira, a própria reprodução de capital reproduz, diariamente, trabalhadores e capitalistas, os quais se encontram dia após dia dispostos a realizar contratos de trabalho. Tudo isto permite que o Estado capitalista não apareça comprometido no dia a dia com a exploração, nem com o fortalecimento com a reprodução do capital, o qual aprofunda sua imagem de entidade neutra, em termos classistas e situada acima da sociedade. Sendo o Estado esse centro do poder político, existem outras forças? Sim, a gente abordou aqui, por exemplo, a sociedade civil, que são criadoras de valores e interpretações da vida social. Essas instituições, articuladas com o Estado, dão vida para esse sistema de dominação. O autor não puxa aqui nem Althusser, nem Poulantzas, nem Gramsci, nem a versão neogramsciana. Ele vai para uma concepção própria. Porque se assumirmos que o poder político repousa no Estado e nas instituições da sociedade civil mencionadas, abre-se espaço para que qualquer alteração de forças relevante no âmbito das instituições seja interpretada como transformações em matéria de poder, geralmente assumidos como perda de poder político pelas classes dominantes e como acumulação de poder pelas classes dominadas. Porém, deve-se tomar cuidado ao colocar a sociedade civil e política como iguais. Afinal, isso nos faz crer que ao estar na sociedade civil, está se resolvendo o problema do poder. Mas, como sabemos, em qualquer em qualquer situação minimamente democrática, são permitidos espaços e posições contrárias aos interesses que dominam. Por isso, uma posição contrária às vezes aparece em grupos de discussão de projetos, como nas discussões do novo ensino médio, e até a aceitação das esquerdas em espaços de debates públicos e das comunicações. Às vezes a gente até é chamado para espaços que não são da esquerda, né? Essa permissividade não ocorre, porém, no nível do aparato do Estado. Por mais que a conformação aos governos populares no século XXI da América Latina apareça como algo rotineiro. Pelo contrário, na história política, e não somente regional, são processos excepcionais. E será menos possível ainda no próprio nível do Estado, como posições entre classes antagônicas. O Estado pode dar essas aberturas às classes dominadas, mas como classes dominadas? Podem ser a classe reinante, ou seja, estarem nos cargos, mas não serão classe dominante. E aí entra o processo revolucionário, em que gestaram-se processos de poder dual, e a partir do campo popular, esse novo poder germem de um novo Estado que emerge junto com as relações de poder que serão destruídas, concretizando-se historicamente nos sovietes, nos exércitos rebeldes, nos conselhos operários, nos quilombos, ou seja, em entidades que portam e sintetizam força social constituinte de novas relações sociais. Ah, e spoiler do próximo episódio, nas comunas. Estado e sociedade civil qualitativamente se diferenciam. O Estado como relações de poder políticas condensadas é aquele que consegue organizar a vida comum de maneiras específicas, em função de interesses particulares de classes, tarefas que as instituições da sociedade civil não podem levar a cabo, por estarem orientadas predominantemente a tarefas de educação nos valores dominantes, e a partir daí, de obtenção de consentimento dos dominados. Existe, portanto, mais ruptura que continuidade em matéria de poder político entre Estado e sociedade civil. Se falamos sobre Estado, falamos também sobre o aparato de Estado, que vai ser essa coisificação das relações sociais que constituem Estado. Portanto, os cargos governamentais serão parte desse aparelho, como presidente, ministros de Estado, diretores e demais altos funcionários de ministérios, ou do Banco Central, ou altos comandos militares, juízes do Supremo Tribunal Federal, autoridades da Câmara de Deputados e do Senado. Por último, conformam também ao aparato do Estado o corpo constitucional, as leis e as normas estabelecidas. Entramos em um ponto fundamental. Algum grupo, inclusive de esquerda ou até popular, pode assumir esses cargos. Porém, a estrutura estatal e da sociedade vão ser as mesmas. Portanto, apesar de estarem à frente desses cargos, sendo classe reinante, não serão dominantes, confirmando a tese exposta. Eu acho que o exemplo dos governos Lula são um exemplo muito claro disso. Um erro comum, e nada menor, é apontar os presidentes da República e demais altos funcionários do aparelho do Estado como aqueles que detêm o poder. Não é difícil perceber o erro dessa confusão provocada pela fetichização do Estado pelo capital, fazendo com que se perceba a vida social de forma distorcida e até opaca. Para as classes dominantes do capitalismo, deixar a administração do aparato do Estado nas mãos de outra classe permite que eles alimentem essa ficção de um Estado que é socialmente neutro, que não tem classe. Em eleições, portanto, o que está em jogo fica longe de ser o poder político, tá? Apesar de ser um espaço que é bom para agitação e propaganda. Apenas se define quem ocupa os cargos. Só que, caso realmente exista a construção de um novo projeto, entra a correlação de forças entre as classes fundamentais, já que seus projetos podem apontar para a ruptura, e até optando pelo reformismo, entendendo, obviamente, os limites daquele espaço. O aparelho de Estado não é uma garrafa vazia e transparente, que ganhará a cor do líquido que a preencha, mas é um território carregado de interesses de classe, com labirintos, armadilhas prontas para obstruir os projetos de forças sociais e políticas que rejeitem ou questionem a ordem existente. Não traremos como algo ruim a eleição de pessoas que representam partidos de esquerda e movimentos sociais. Afinal, é algo que implica um certo atrito com o aparelho de Estado e com o próprio Estado. Porém, pautando que, entre o capitalismo e o início da construção do socialismo, há um problema nada irrelevante, que é chamado de revolução e estabelecimento de um novo poder político. Lineiro e o processo da Bolívia são lembrados aqui. Obviamente que a revolução é um processo, como lembrado por esse militante, político e autor de grandes obras para nós. Porém, nesse processo revolucionário, necessariamente deve ocorrer a quebra do antigo Estado, a derrota das classes dominantes, a derrota ou desintegração dos antigos aparelhos armados e a conformação de um novo exército como o povo em armas, que ainda falta em Lineira, embora ele tenha feito parte de movimentos assim. É só na parte teórica do Lineira, tá? Gosto de frisar isso. Parte da parte teórica dele. Enfim. Qualquer dia a gente vai trabalhar com ele quando a gente for falar da Bolívia, tá? Portanto, o papel da descolonização do Estado que ocorre lá, uma constituição que reconhece os povos indígenas e sua plurinacionalidade, a nacionalização dos mais diversos serviços essenciais, a defesa contra o golpe imperialista, porém, como questionado por ele mesmo em um livro mais recente, como fazer que esse movimento supere o capital e vá ainda mais pra frente? É relevante que forças críticas ao capital vençam processos eleitorais, sempre que possível. Porém, a gente precisa ter em vista que, em uma estratégia de poder, são muito altas as probabilidades de que até mesmo as conquistas efetuadas deverão ser ultrapassadas pela força social em sua passagem para se converter em força social constituinte. Essa força social pode ser fortalecida e potencializada a partir das posições alcançadas dentro do aparelho de Estado, mas precisam ultrapassá-lo no intuito de superar o capitalismo e suas relações, que talvez seja uma das maiores questões do movimento comunista em quase qualquer lugar nos dias de hoje. Se a força social deve ultrapassar isso, a questão é, portanto, manter não apenas um movimento, mas um movimento que sempre esteja à frente, pressionando desde questões institucionais até as próprias condições subjetivas e materiais. O presidente Salvador Allende não deixou de ter razão quando em suas últimas mensagens pelo rádio, já avançado o golpe militar e um pouco antes de sua morte, fez um chamado aos trabalhadores, setores populares e estudantes a não se deixarem massacrar por milhares de homens fardados posicionados nas suas locais de trabalho. Ou seja, a conjuntura não despontava para uma ruptura, então ele estava certo em falar, não joguem sua vida em vão. Mas o que marca para Jaime Osório está justamente nas possibilidades perdidas, que é um problema presente também para Florestan Fernandes. Que hoje vemos uma resposta concreta com a posição tomada, por exemplo, por Gustavo Petro na Colômbia. E que vemos que tem sido um elemento que permitiu que os movimentos sociais na Bolívia permanecessem mobilizados. E na Venezuela, e por aí vai. A luta de classes não é um duelo entre cavaleiros, em que previamente se escolhe a arma com a qual ocorrerá o enfrentamento. É preciso prever os possíveis cenários. E um deles é aquele em que se deve atuar com outra lei, já não com a lei estabelecida. Do contrário, fica-se de mãos atadas de forma prévia, apostando todas as fichas numa só opção. Fazer esse retrospecto de experiências de vias democráticas ao socialismo é um dos pontos da análise para a radicalização do movimento. Primeiro que temos relações sociais de produção, as quais, no capitalismo, possuem um papel central na reprodução dessa organização social, dado que, por mais que as relações se agudizem, delas obtém-se como resultado sempre capital e trabalho. Não é o caso, por exemplo, das relações de senhor com os servos do feudalismo. Se a exploração se agudizasse com a cobrança de maiores tributos pelo senhor, isso podia fazer com que os servos abandonassem as terras e buscassem refúgios e formas de subsistência nas incipientes cidades. Mas, no capitalismo, isso não ocorre de forma nenhuma substantivamente. No feudalismo, não eram as relações sociais de produção elemento fundamental de reprodução daquela ordem social, mas eram os elementos ideológicos, religiosos e culturais que operavam de modo prioritário naquela reprodução. E ainda entram os elementos específicos da dependência, já que o Estado aqui é subordinado a outros poderes estatais. Isso implica em romper com a equação da ciência política tradicional, que supõe ser um Estado equivalente à soberania. Além disso, no plano econômico do sistema mundial operam mecanismos de transferência do valor de umas às outras economias, que dão forma para esse capitalismo desenvolvido e o outro capitalismo, o dependente. As modalidades de inserção no mercado mundial e de reprodução do capital encorajam que o capital no mundo dependente tenha condições de apropriar-se de parte do fundo de consumo e de vida dos trabalhadores para transferi-lo ao fundo de acumulação do capital. A essa modalidade particular de exploração se denomina superexploração, a qual se vê possibilitada pela presença de enormes contingentes de população excedente em relação às necessidades do capital, gerados pela própria dinâmica da acumulação. A superexploração facilita o autoritarismo e as tendências proto-fascistas, provando, então, sua relação com a estruturação do capitalismo dependente. Portanto, a explicação se encontra aí. E soma-se a isso as próprias condições das populações e povos dessas regiões, que serão superexplorados e espoliados por todos os lados. Então, recentemente, a gente teve destituição de presidentes, né? Honduras em 2009, Paraguai em 2012, Brasil em 2016, tentativa de fragilizar os governos na Venezuela com uma tentativa de troca de presidente, e na Bolívia com um golpe que quase deu certo, que apontam para os limites que o período democrático pode atingir. Para um pequeno exemplo, as reformas e projetos do Temer e do Bolsonaro não são apenas aceitos, como a burguesia quer que aquilo seja garantido. Logo, o governo Lula de hoje é obrigado a ceder muito mais, além da pressão midiática, judicial e até política. A gente assiste para uma reconfiguração das formas de governo que emergiram daquele processo, colocando em marcha uma nova forma, o estado de segurança como verniz eleitoral. Nessa nova forma de governo, poderá se manter as consultas eleitorais, mas sob procedimentos que limitem as decisões cidadãs e impeçam o ascenso ao governo de forças políticas disruptivas e de personalidades que encabecem projetos críticos ao capitalismo. É claro que em alguns lugares a esquerda se movimenta de forma interessante. No elo fraco do capital, a força social pressiona o capitalismo. Um objetivo central para o capital é que não volte a repetir a presença de governos progressistas, e menos ainda de governos populares no cenário regional. Institucionalmente, a ascensão de grupos e projetos de esquerda não vai encontrar respaldo. Apenas a força social e popular pode tensionar o movimento e fazê-lo ser concretizado para, pelo menos, reformas que melhorem as nossas condições materiais. E essa nova forma de governo, dentro de todo o ciclo de dominação, encontra um elemento crucial, já citado, que deve ser concretizada a forma de um Estado policial. Por isso, novas medidas de segurança pública, forças armadas que se reorganizam constantemente, o autoritarismo consegue mobilizar forças políticas e sociais, sistemas de vigilância, novos acordos com os aparatos de inteligência, de segurança e com as forças armadas dos Estados Unidos. E aí entram reformas de educação, da previdência, e não se cessam. Sob a nova forma de governo, busca-se alcançar outras metas para avançar nos projetos do grande capital local e transnacional, como redobrar o ritmo das políticas de ajuste, realizar novas reformas trabalhistas e previdenciárias, prosseguir a venda de bens e recursos públicos para capitais privados, construir novos acordos regionais com outros mercados para alargar os campos de ação do grande capital exportador da região, criar comandos políticos e intelectuais de ação rápida para que escrevam, falem e agitem a coordenação das forças, personalidades e governos que atentem contra a liberdade da democracia. Diante disso, o aumento da violência estatal será uma condição necessária para que se alcancem novas formas maduras e com maiores razões se considera que os movimentos populares da região foram golpeados e colocados em defensiva, mas de nenhuma forma articulados. Essa é a abertura que a gente analisa alguns casos específicos da América Latina, família. A gente vai debater forças sociais, movimentos sociais, partidos de esquerdas, conjunturas, ofensivas imperialistas, que é o que a gente trabalha na segunda temporada. Por um Estado latino-americano, surge como um chamado, não para a construção e tomada de poder para um desenvolvimento capitalista, mas para a tomada e destruição do Estado capitalista pela revolução e pelo socialismo. E aqui, então, é um chamado para que vocês se aproximem desses debates, né? Se gostaram, por favor, não deixem de compartilhar, divulgar, de repostar, de marcar a gente, de fortalecer. É muito importante esse apoio de vocês. Mas é mais importante ainda que o que está aqui seja absorvido e debatido por vocês, seja com concordância, seja com discordâncias, mas buscando retomar esse tema, trazendo para o centro do debate, trazendo a ciência política, a sociologia, para fora dos muros da academia e acabando com essa leitura tradicional do status quo liberal, mas trazendo para os nossos centros de formação. É isso, família. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar o podcast, ouvir nossas lives, tá ligado? Tamo junto. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Também não se esqueça de apoiar nosso projeto. É muito importante a ajuda de vocês. Um grande beijo. Até mais. Tchau!